não há iniciativas legislativas para distribuir e temos a apreciação, no segundo ponto, de pareceres sobre iniciativas legislativas. Temos o projeto de lei 682, que procede à primeira alteração à lei 14/2008, que proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no acesso a bens e serviços. Para o efeito, dou a palavra à deputada Isabel Moreira. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu agradecia que criássemos as condições. Uma senhora deputada vai apresentar um relatório. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como se refere na nota técnica que eu dou por absolutamente reproduzida no parecer, o que está aqui em causa é o objetivo de implementar na ordem jurídica interna a decisão do Acórdão de Tribunal de Justiça da União Europeia de 1 de março de 2011, que considerou inválido o número 2 do artigo 5º da Diretiva 2004/113 do Conselho, com efeitos a partir de 21 de dezembro de 2012. E, portanto, os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP apresentaram esta iniciativa, pretendendo alterar a Lei 14/2008, de 12 de março, que é a lei que proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no acesso a bens e serviços e no seu fornecimento, que transpôs para a ordem jurídica interna a referida diretiva. E, portanto, trata-se de um projeto de lei que corrige a transposição na medida em que a própria diretiva foi considerada, em alguns aspectos, inválida por aquele acórdão do Tribunal de Justiça. E esta diretiva aplica, de facto, o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento, e prevê uma derrogação à designada regra unissexo na medida em que permite aos Estados-membros que mantenham diferenciações proporcionadas nos prémios e prestações individuais, sempre que a consideração do sexo seja um fator determinante na avaliação do risco, com base em dados atuariais e estatísticos relevantes e rigorosos, disposição que está concretizada nos números 2 e 4 do artigo 6º da Lei número 14/2008, 12 de março, e que desde 21 de dezembro de 2012 contrariam o direito da União Europeia. E, portanto, este projeto de lei, nas palavras dos proponentes, visa assegurar a conformidade da lei nacional com o direito da União Europeia, em linha com a interpretação das consequências do Acórdão Constante da Comunicação da Comissão, de 22 de dezembro de 2011, que declarou que no setor dos serviços de seguros, a derrogação à regra geral dos prémios e prestações unissexo é inválida. E, portanto, altera os artigos que estariam em causa com esta declaração de invalidade. E, portanto, a iniciativa tem 5 artigos, que são os que teriam de ser alterados, e depois no parecer, penso que não vale a pena eu estar a ler, eu faço o enquadramento legal nacional e os antecedentes, e os pareceres que nos chegaram foram os pareceres da Procuradoria-Geral da República, que diz que o diploma é, no essencial, um diploma de conteúdo claro e que não possui motivo de reparo. O Conselho Superior de Magistratura faz alguns reparos, que em especialidade, eventualmente, poderemos, os proponentes, se entenderem, poderão, e nós também, poderão ter em conta, mas conclui pelo seu contributo para uma maior vinculação da nossa ordem jurídica ao direito. E, portanto, tendo sido cumpridos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, a ser aprovado a parecer, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Bases e Garantias, é de parecer que o projeto de lei reúne todas as condições para ser votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Só para, naturalmente, felicitar a senhora deputada, porque o relatório é suficientemente elucidativo do que pretendem os proponentes deste projeto de lei. De qualquer maneira, há aqui uma frase que eu tenho estado a ler e que realmente julgo que haverá aqui qualquer coisa que, pelo menos, eu não entendo, que é a página 2, depois de enunciar aquilo que é o número 2 do artigo 13 da Constituição, A senhora deputada diz que é discriminação em função do sexo, tal como as restantes categorias suspeitas. Eu sinceramente não entendo muito porque é que se chamam suspeitas àquelas categorias, mas eu naturalmente haverá uma explicação porque é que vão ser suspeitas, a raça, etc.
Então, ouvir a explicação, a senhora Isabel Moreira faz.
A explicação é que consta dos manuais de direito constitucional, isto é, as categorias suspeitas são aquelas que ao longo da história se consideraram suspeitas, isto é, é como às se o legislador manuais... diz, é como se, explicando numa linguagem muito, muito simples, é como se o legislador olhasse ao longo dos tempos para o género, para a etnia, que infelizmente não está lá a raça, pronto, para a orientação sexual, para o sexo, e quando vê uma lei discriminar em função
suspeita
disso, diz, ali há gato. E, portanto, a doutrina passou a chamar-lhe categorias suspeitas.
Portanto, é suspeita porque há gato.
Obrigado. Sou deputada Três Anjinho, faz favor.
Estamos todos sob suspeita.
Então eu recomeço, uma vez que grava, quero naturalmente começar por agradecer e por saudar o parecer da senhora deputada relatora e dizer que em relação à questão do conceito das categorias suspeitas, que é um conceito que foi importado da jurisprudência norte-americana com a designação de suspect categories, e a nossa tendência de tradução literal levou a, de facto, uma importação de categorias suspeitas que tem exatamente o sentido que a senhora deputada, e muito bem, a Isabel Moreira lhes deu, de criar uma presunção decorrente de um conjunto de circunstâncias históricas que tornaram aquelas discriminações como previsíveis ou maioritárias, uma presunção de discriminação que normalmente leva a uma inversão do ónus da prova em matéria de discriminação das categorias que constam da Constituição no artigo 13º, número 2.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dres Anjinho. Não sei se há mais intervenções. Portanto, não havendo outras intervenções, vamos fazer a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade e sem qualquer suspeita. Deputada Isabel Moreira. Temos agora a apresentação de um parecer sobre um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. Deputada Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O parecer versa exatamente sobre o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista. Entretanto, foram apresentados mais dois projetos de lei, mas à data em que eu fui designada relatora, portanto, o objeto era o parecer do Partido Socialista e, portanto, sobre o mesmo se versará, que altera o Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 78-87, a 7 de Fevereiro, eliminando a possibilidade de julgamentos em processo sumário para crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. No que se refere ao objeto, conteúdo e motivo da iniciativa, o Partido Socialista baseia esta sua iniciativa no facto do Tribunal Constitucional ter proferido o Acórdão 174/2014, que determinou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral da norma do artigo 381, número 1, do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei número 20/2013, de 21 de Fevereiro, na interpretação segundo a qual o processo sumário aí previsto é aplicável a crimes cuja pena máxima abstratamente aplicável é superior a 5 anos de prisão por violação do artigo 32, números 1 e 2 da Constituição. Recordo ao Partido Socialista que o Governo fundamentou o seu julgamento sumário em caso de flagrante delito na necessidade de realização de uma justiça célere com possibilidade de julgamento imediato dos factos, entendendo o Governo que nada justificava que não se pudesse aplicar a forma sumária do processo penal relativamente a quase todos os casos de flagrante delito, eliminando a limitação então existente que apenas admitia que pudessem ser julgados em processo sumário ou os arguidos a quem são imputados crime ou crimes cuja punição corresponde à pena de prisão não superior a 5 anos ou quando, ultrapassando a medida abstrata da pena, esse limite, o Ministério Público entenda que não lhes deve ser aplicada a pena superior a 5 anos de prisão. Instado a pronunciar-se, o Tribunal Constitucional considerou que, à luz do princípio consignado no artigo 32, número 2 da Constituição, não tem qualquer cabimento afirmar, e estou a citar, não tem qualquer cabimento afirmar que o processo sumário, menos solene e garantístico, possa ser aplicado a todos os arguidos detidos em flagrante delito, independentemente da medida da pena aplicável. Fim de citação. E com tais fundamentos, declarou a inconstitucionalidade da norma contida no artigo 381, número 1 do Código de Processo Penal. A presente iniciativa iniciativa, segundo os seus autores, visa repor a coerência sistemática relativa à competência entre o Tribunal Singular e o Tribunal Coletivo e, em particular, expurgar do Código de Processo Penal a inconstitucionalidade material que o afeta e que se repercute no regime jurídico desta forma especial de processo. Em concordância com o que fica dito, e vou-me abster naturalmente de explicar todas as propostas que aqui são desenvolvidas, são propostas as seguintes alterações, uma vez que são lógicas, são propostas as seguintes alterações ao Código de Processo Penal. Revogação do número 4 do artigo 13º, que tem a ver com a competência do Tribunal de Júri, alteração do número 2 do artigo 14º, que tem a ver com a competência do Tribunal Coletivo, eliminando a possibilidade de julgamento em processo sumário, nestes casos de crimes das alíneas A e B, revogação da alínea C do número 2 do artigo 16, competência do Tribunal Singular, eliminando a possibilidade de o Tribunal Singular ser chamado a julgar em processo sumário outros crimes que não os subsumíveis às duas alíneas anteriores, alteração ao artigo 381 quando tem lugar, repondo a redação que foi adotada, na verdade repristina o regime anterior, repondo a redação que foi adotada com a lei 48/2007 de 29 de agosto, ou seja, afastando a possibilidade de aplicação do processo sumário a crimes puníveis com pena de prisão de máximo superior a 5 anos e acrescentando um número 3 que prevê a obrigatoriedade do Ministério Público adotar esta forma de processo sempre que se verifiquem os respectivos pressupostos legais, exceto se apresenta a justificação fundamentada para, no caso concreto, não o fazer. Depois, a eliminação dos números 9 e 10 do artigo 387, relativos logicamente à audiência, a alteração do número 1 do artigo 389, em matéria de tramitação, e depois a alteração dos alíneos A e B do número 1 do artigo 390, relativamente ao reenvio para outra forma de processo. Quanto a um breve enquadramento, cabe referir que a redação dos preceitos em causa é de facto a que resulta da lei de 2013, 20/2013, que teve origem numa proposta de lei do Governo e num projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português. Na redação da lei número 20/2013, de 21 de fevereiro, a norma do artigo 381, número 1 do Código de Processo Penal remete para o processo sumário, com intervenção do juiz singular, o julgamento de detidos em flagrante delito, independentemente do limite de pena aplicável, em termos de poder abranger o julgamento de crimes cuja pena máxima abstratamente aplicável seja superior a 5 anos de prisão. Aquilo que o Tribunal Constitucional se ocupou, e parece-me relevante aqui afirmá-lo, no Acórdão 174/2014, foi de saber se tal possibilidade respeita as garantias de defesa do arguído consagradas no artigo 32, números 1 e 2 da Constituição, considerando que já havia sido dada negativa, uma resposta negativa a esta interrogação, quer nos Acórdãos do Tribunal Constitucional 428/2013, de 15 de julho, quer no Acórdão de 469/2013, 13 de agosto, quer nas decisões sumárias, números 587/2013, 589/2013, 590/2013, 614/2013 e 637/2013. Por fim, dando cumprimento ao número 3 do artigo 281 da Constituição, que dispõe que o Tribunal Constitucional aprecie e declara com força obrigatória geral a inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada inconstitucional ou ilegal em três casos concretos, o Tribunal Constitucional veio preferir o acórdão de declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, precisamente o Acórdão 174/2014, que o Grupo Parlamentar se reclama de ter motivado a apresentação da presente iniciativa legislativa. Na terceira sessão legislativa, cumpre ainda referir que foram discutidas e rejeitadas iniciativas legislativas que visavam igualmente eliminar a possibilidade de julgamentos em processo sumário para crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos, tanto por parte do Partido Socialista, como por parte do Partido Comunista Português, como por parte do Bloco de Esquerda. A signatária do presente relatório exime-se de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa legislativa em evidência nesta sede e, portanto, as conclusões é de que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e para ser votado em plenário.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e recomendação e recomendações constantes da resolução da Assembleia da República 87/2014, de 29 de outubro, com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio das famílias. E isto diz respeito a um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, para um efeito muito rápido, é que quem trata deste assunto, e eu estou à espera que chegue a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, que me disse que estava cá às 10, mas também a reunião era para as 9h30, começou um pouco mais tarde. Vamos ver se eu poderia que isto passasse para depois da chegada da deputada Teresa Leal Coelho. Se não chegar, o que pode acontecer em qualquer circunstância, tratarei eu.
Muito bem. Temos então a admissão e distribuição de uma petição. Ah, temos a especialidade. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 259 do PCP, que estabelece o regime jurídico e o estatuto profissional da atividade de guarda noturno.
Sr. Presidente,
deputado Veloso.
Era o seguinte, nós ontem o Governo disse-nos que estava disponível para apresentar propostas na especialidade em relação a este projeto sobre os guarda-noturnos, através dos grupos parlamentares, nunca através do deputado Jorge Lacão, porque isso, enfim, seria um pouco suspeito. Seria sempre um pouco suspeito. Aliás, aproveito-me para saudar a presença do deputado Jorge Lacão, que já cá se encontra. E portanto era só para dizer o seguinte: nós realmente pedíamos o adiamento disto por um prazo de 30 dias até o início de janeiro, para que haja essa possibilidade do Governo apresentar as respectivas propostas de alteração.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Secretário de Estado, João Almeida, teve ontem a amabilidade de me contactar, dando precisamente conta desta intenção do Governo de apresentar propostas de alteração a este projeto de lei e pedindo a nossa anuência para adiar a discussão na especialidade até esse momento. Nós, naturalmente, iremos aceder, claro, e, portanto, esperamos que o Governo apresente, o que não é, aliás, muito estranhar, porque o Governo chegou no tempo do Secretário de Estado, Filipe Lobo Dávila. O Governo anunciou que estava a trabalhar num projeto, numa proposta sobre esta matéria, que depois terá abandonado, mas ao que parece, o Secretário de Estado João Almeida quer retomar esse processo e, portanto, é bem-vindo, do nosso ponto de vista, é bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Sr. Presidente, nada a opor ao requerido, contudo queria chamar a atenção que há aqui talvez uma falha neste processo, porquanto se trata de um assunto relevante no domínio das autarquias locais. Ele interfere mesmo com as competências das autarquias locais, mexe em normas que têm a ver com as competências das autarquias locais, e é obrigatório que se faça uma consulta às associações representativas das mesmas, o que não ocorreu neste processo. E, portanto, julgo que se devia aproveitar até este espaço agora com o passo de espera para se consultar a ANP, não sei se a ANAFRE também.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa, pela sugestão, que acho que estaremos todos de acordo, e adiantamos já trabalho, não é? E, portanto, ficam apontadas esses órgãos para fazermos o devido pedido de opinião. Temos agora, então, a admissão de uma petição cujo tem uma assinatura. O peticionário é o Sr. José Miguel Fischer Rodrigues Cruz da Costa, e o objeto é: solicita a alteração do artigo 196 da Lei 115 de 2009, que aprova o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. Senhores deputados, precisamos de um relator. Execução de penas. Uma petição.
Saídas jurisdicionais.
Tem a ver com as saídas e com o recurso. Os detidos não podem recorrer e vêm pedir essa possibilidade. É este o objeto da petição. Só o Ministério Público é que pode recorrer. Deputada Teresa Anjinho, muito obrigado. Fica então distribuída. Temos agora a apreciação das atas. Não sei se o deputado Hugo Velosa quer que eu leia as atas minuciosamente, para dar tempo.
Não,
então vamos aprovar as atas 14 a 20, correspondente às reuniões 4 a 27 de novembro de 2014. Nenhum dos professores deputados se opõe. Aprovadas as atas. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa para o requerimento que falámos há pouco, por favor.
Caro Presidente, Srs. Deputados, este requerimento surgiu na sequência de um projeto de resolução que foi aprovado no plenário. Resolução essa que apontava no sentido de se desenvolver esta matéria quanto à natalidade, através da apresentação, por exemplo, de iniciativas, nomeadamente legislativas, sobre a natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Uma das resoluções constava de que deveriam ser as comissões permanentes da Assembleia da República a tratar cada uma de per si, no que dissesse respeito a esta matéria, tratá-la, enfim, no sentido que cada comissão entendesse. E, portanto, eu passaria a apresentar aquilo que o PSD entende que se pode fazer nesta matéria. Eu estou a pensar que em relação, por exemplo, à primeira comissão, poderíamos ter, em relação a estes três temas, matérias como a adoção, a questão do conceito de superior interesse da criança, outras matérias que podem ter a ver com estes três temas que poderiam ser tratados na primeira comissão, cada uma tratará de acordo com aquilo que são as suas competências. Portanto, o objetivo disto é, por exemplo, cada grupo parlamentar que estiver interessado e quiser participar nessa matéria, no âmbito da primeira comissão, poderá ele próprio apresentar as suas iniciativas, querer promover audições, e portanto termos um trabalho no âmbito da primeira comissão. Nós ponderámos se poderia ser um grupo de trabalho, entendemos que não, eu próprio discordei dessa solução, e portanto seria a primeira comissão a fazer esse trabalho, aceitando sugestões de todos os grupos parlamentares que queiram participar sobre audições ou iniciativas que queiram ter nesta matéria. Repito, três matérias efetivamente muito importantes, nomeadamente a da proteção das crianças, apoio às famílias e natalidade, que se incentiva a todos os grupos parlamentares que participam. O modus operandi, como fazer? Aquilo que nós propomos é que, no âmbito desse projeto de resolução, a primeira comissão poderia nomear um deputado relator, que depois faria um relatório final sobre tudo o que se passou, as audições, as conclusões, os projetos que podem entrar na sequência daquilo que aqui se tratar, e fazer então a nomeação de um deputado para relator destas matérias. Aceitando-se nestes primeiros dias, até, por exemplo, à próxima semana, que os grupos parlamentares dissessem quem é que gostariam de ouvir nesta matéria, comprometemos nós também a apresentar nomes ou instituições que gostássemos de ouvir nestas três matérias tão importantes. Portanto, era isto que eu queria apresentar e apresentar ao Sr. Presidente e aos restantes colegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Eu sei que noutras comissões o procedimento tem sido esse, nomear um relator, que fariam um relatório e depois fariam as audições sugeridas por todos os grupos parlamentares. Portanto, não sei. Sr. Deputado Pitamé, já faz favor.
Sr. Presidente, só para suscitar a seguinte questão, nós aqui nesta comissão temos talvez a particularidade de estarmos armados com uma entidade que se tem dedicado muito especificamente a estes temas, que é a nossa subcomissão para a igualdade. Realmente as deputadas e os deputados que a ela pertencem têm trabalhado muito estes temas e têm aprofundado estes temas. A minha sugestão, não diria sugestão, mas a questão que eu queria levantar, talvez, é se não seria apropriado que não houvesse um desaforamento, digamos assim, da subcomissão em relação a estas matérias e que pudesse este assunto vir a ser tratado em primeira degrau, em primeira linha, pela nossa subcomissão.
Muito obrigado. Deputado Hugo Vosa.
Naturalmente, respeitando a dignidade da subcomissão, todas as subcomissões têm uma grande dignidade, e até as deputadas que fazem parte, também há os deputados, não há? Não. Havia um deputado que se foi embora, o deputado Mendes Bota. Eu estou a pensar substituí-lo, sinceramente, mas ainda não tomei essa decisão. O senhor deputado, pronto. Portanto, é natural que o senhor deputado também possa ser substituído. Não, não sou eu que mando nisso, mas enfim. Agora, é bom que pensemos que nós temos 11 ou 12 comissões, e realmente nas outras, esta pode ter essa particularidade, mas nas outras isto é tudo, tem sido tratado e as comissões têm aceito a nível de comissão. Portanto, eu compreendo o que disse, naturalmente, mas que nós gostaríamos que realmente, face à importância que nós, Grupo Parlamentar do PSD, politicamente atribuímos a esta matéria, gostaríamos que fosse a primeira comissão a tratar. O que não quer dizer que a subcomissão não pudesse, em determinadas circunstâncias, também ter um papel aqui, mas isso seria no âmbito da comissão.
Eu não queria deixar de dizer que a comissão é a comissão da igualdade, a subcomissão da igualdade. E os assuntos que nós aqui estamos a tratar não são propriamente, são matérias que vão para além do tema da igualdade. Bom, Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, eu esperaria que o PSD formalizasse melhor esta proposta, porque me parece que há aqui a proposta de um conjunto de audições, pronto, em torno de três, eu só apanhei duas, eu penso que estão a assumir as prioridades apontadas pela Sra. Deputada Teresa Leal Coelho na intervenção em plenário, certo? Como sendo competências específicas da primeira comissão. Ou seja, a revisão do Conceito Superior de Interesse da Criança, a adoção e uma outra matéria que eu agora não estou a... Qual é a outra? Disse-me três eixos, qual é o terceiro eixo?
O apoio às
famílias. A conciliação. Sim, ok. Eu parece-me que é competência da primeira comissão essa discussão também. Mas aguardaria que, não quero dizer que não tenha, digamos, contributos para apresentar, mas gostaria que essa proposta que está num plano informal pudesse ganhar corpo, se possível, para perceber melhor qual é a linha de orientação da maioria em relação a este debate.
Sr. Deputado Sr. Honório, com a apresentação, com a nomeação de um relator e a apresentação de um relatório, dávamos corpo a esta ideia, não é? Sr. Deputado Veloso.
O Grupo Parlamentar do PSD vai efetivamente apresentar um relatório onde poderão surgir essas três hipóteses que eu pus, mas são meras hipóteses, se houver outras, muito bem. Sim, haverá um relatório, naturalmente, penso que na próxima reunião...
Exatamente. E o relator quem é?
Nós poderíamos nomear, nós gostaríamos, mas enfim, se algum grupo parlamentar quiser indicar, houver alguém, algum deputado que tenha interesse em ser relator desta matéria do decorrimento, muito bem, senão o PSD nomeará um relator.
Muito bem, então eu perguntava se há algum senhor, Sr. Deputado Terezinho.
Sr. Presidente, eu acho naturalmente que esta proposta é muito meritória. Gostaria, e confesso, porque acho que talvez seja das não obstante a competência da Assembleia da República de trabalhar pelo seu próprio pé, eu recordo que há dois grupos de trabalho que eu confesso-lhe que agora não consegui aceder a essa informação, há dois grupos de trabalho que foram constituídos pelo Governo. Na verdade, houve um relatório que foi publicado em 2012, sequente à Agenda da Criança. Depois, em 2013, foi anunciado, via resolução, a constituição de dois grupos de trabalho, um para as questões da adoção e outro para a questão da proteção de crianças e jovens em perigo. Que não tocava na tutelar educativa, mas na lei de proteção de crianças e jovens em perigo. E presumo que esse grupo de trabalho, que esses dois grupos de trabalho já têm já tiveram um desenvolvimento grande. Não sei se já existem conclusões, mas acho que o primeiro ponto, desde logo, até porque presumo que este grupo de trabalho tenha reunido aqueles que são as pessoas que têm que ser ouvidas na matéria, os maiores especialistas, os técnicos que de facto estão presentes na realidade diária destas questões, e portanto começar desde logo por perceber qual é que é o ponto de ordem destes grupos de trabalho em matéria de conclusões, de relatórios e até de eventuais iniciativas do próprio Governo, antes da Assembleia, não é? Iniciar este trabalho, que é extremamente importante, mas que, por exemplo, no caso da adoção, e eu estou-me a referir a isso por ter sido um dos pontos levantados, no caso da adoção, nós sabemos que existe esse grupo de trabalho, portanto, há que começar desde logo por perguntar quais são as conclusões do mesmo.
Esses grupos de trabalhos existem, eu sei, tenho acompanhado. Já produziram conclusões e, portanto, todo esse trabalho, obviamente, será importantíssimo para a elaboração do relatório, em primeiro lugar, e para o resto do trabalho. Será mais um elemento de trabalho, não é? Constituirá mais um elemento de trabalho. Sr. Deputado Veloso, faz-me.
Para dizer que era a nossa intenção, realmente, até, de certa forma, começar por aí. Então, fizemos uma reunião interna. Eu não sei se chamam grupos de trabalho, acho que chamam comissões de qualquer coisa, também não conheço. Sei que já produziram trabalho sobre a adoção, são grupos de trabalho, pronto, no âmbito do Governo, e é evidente que nós poderemos começar por aí. Haverá alguém que seja, por exemplo, responsável por esses grupos de trabalho, que possa vir dizer exatamente que trabalho é que já produziram, se há produção de trabalho escrito, naturalmente, e serão elementos, obviamente, fundamentais nessas matérias, e é a nossa intenção fazê-lo, começar até, por exemplo, por aí.
Ora bem, então a nomeação do relator. Não sei se há algum dos seus deputados. O deputado Veloso, quer. Hoje ainda. Muito bem.
É que temos uma de duas hipóteses.
Muito bem. Senhores deputados, recomeçamos os nossos trabalhos às 11 horas, com a audição do senhor. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, não sei se está aqui previsto os outros assuntos, está aqui os outros assuntos. É nos outros assuntos. Não, é só pelo seguinte, só alertar pelo seguinte. Eu reparei, que já devia ter reparado antes, mas só reparei agora, que a lei, a alteração à lei orgânica do Tribunal de Contas está na COFAP, como comissão competente. Eu creio que das restantes, quer da lei originária, quer várias alterações, se não todas, pelo menos algumas delas, foram da competência da nossa comissão, porque se trata da alteração à lei de organização e funcionamento de um tribunal. Desta vez foi para a Comissão de Orçamento e Finanças, creio que agora já não há nada a fazer quanto a isso, porque já foi feita a discussão na generalidade e, portanto, foi considerada a comissão competente. Agora, eu creio que não sei se a COFAP, por não ter a mesma tradição de apreciação na generalidade de iniciativas sobre a orgânica dos tribunais, se está a pensar realizar as audições aos Conselhos Superiores, que creio que seria inadequado que esta lei fosse aprovada sem que essa audição fosse feita. Eu não sei se o Sr. Presidente pode ter alguma interferência nisso enquanto Presidente da Primeira Comissão, já que a matéria não veio para a Primeira Comissão, como do meu ponto de vista deveria ter vindo, que pelo menos a COFAP seja alertada para a necessidade de audição dos Conselhos Superiores sobre essa alteração a uma lei orgânica de um tribunal.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, por ter levantado essa questão. Acho que estaremos todos de acordo. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, também sobre a distribuição que é feita automaticamente de algumas iniciativas que eu compreendo, mas não sei se para o futuro não devemos ter alguma cautela. Estou-me a referir concretamente à iniciativa legislativa, de que eu sou a primeira subscritora, da introdução da identidade de género como categoria suspeita no Código de Trabalho e que é claramente uma matéria de direitos, liberdades e garantias e que foi automaticamente para a Comissão de Trabalho. E, enfim, não sei se não seria também um caso no futuro a pensarmos que aqui há fronteiras que não são assim tão estanques. Obrigada.
Sr. Deputado Isabel Moreira, não é automaticamente. É feita uma apreciação no gabinete da Sra. Presidente e depois é encaminhado para cada comissão. Portanto, temos aí alguma dificuldade nesse momento. Eu percebo, sim. Eu falarei com o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, Presidente da COFAP, nesse sentido, e depois darei a informação à comissão do resultado da mesma. Senhores deputados, então às 11 horas cá nos reencontraremos. Até já. Muito obrigado.